João Campos, muito bom dia. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Muito bom dia. É um prazer falar contigo, com todos os nossos ouvintes. E na oportunidade, de fato, abordar um tema que está na ordem do dia da sociedade brasileira e do governo, do próprio Congresso Nacional. Essa questão da impunidade, da violência, da criminalidade. Todos os poderes têm uma parcela de obrigação a ser cumprida, todos os níveis de governo também. E aí o Congresso Nacional não se furta a cumprir com seu papel nesse aspecto.
Pois é, o senhor começa com uma palavra que é muito forte, muito importante, central nesse debate, que é impunidade, né? Esse projeto de lei do novo Código Penal, projeto de código, ele parte desse diagnóstico, né, de combate à impunidade no Brasil, um diagnóstico que é comum a todos os especialistas, independente da corrente ideológica, porque a gente tem taxas de resolução de crimes muito baixas no país, isso desde do homicídio, né, dos crimes contra a vida, passando pelos crimes contra o patrimônio, até os crimes de colarinho branco. É algo que é realmente democrático no Brasil, é a impunidade, né?
É, de fato, isso tem que nos inquietar, nos preocupar. É certo que existem diversos fatores que concorrem para isso, mas vamos falar do que se refere ao Congresso Nacional, que é a questão das leis, a questão normativa, a questão legislativa. E o Código de Processo Penal, que é exatamente o código que estabelece o rito, o procedimento, quantos recursos são possíveis, daí por diante, o atual Código de 1941. E ele termina contribuindo para isso. Ele está desatualizado. Por mais que tenha ocorrido ao longo desse tempo algumas alterações pontuais, mas ele está desatualizado. E nós, na edição do novo Código, estamos procurando inovar. Inovar com mecanismos que, de fato, possam contribuir para diminuir a impunidade. Uma das inovações diz respeito a um instituto norte-americano, uma experiência consagrada no direito processual penal norte-americano, chamado plea bargain, conhecido como acordo penal, e que aqui nós estamos chamando de julgamento antecipado. Em que isso consiste? Nós estamos estabelecendo que para os crimes com penas até 8 anos, no máximo de 8 anos, independente de qual seja o crime, a Polícia Federal, a Polícia Civil, fez a investigação, descobriu quem é o autor do crime ou quem são os autores, as circunstâncias, fez a apreensão dos objetos ou armas ou produtos relacionados com o crime, esclareceu tudo, fechou o inquérito, encaminhou o inquérito policial para o juiz abriu vistas para o Ministério Público examinou que o inquérito foi bem feito, que as provas de fato estão ali, aí oferece a denúncia. Oferecida a denúncia, o juiz marca a primeira audiência de instrução e julgamento. Aí, querendo, com a presença, portanto, do advogado, do acusado, o Ministério Público poderá provocar. Olha, o advogado seu já tem informação das provas, está tudo aqui no inquérito policial, já chancelado pela denúncia do Ministério Público. O crime que você praticou, a pena é de 8 anos, a pena máxima é de 8 anos. Está tudo provado, você tem direito a exercer a sua defesa, tentar contestar e pegar uma pena menor. Mas, se você concordar de aqui e agora com a pena menor, nós podemos estabelecer as condições de cumprimento dessa pena, o quanto dessa pena, levar isso para o juiz, desde que esse quanto esteja dentro daqueles parâmetros que o Código Penal também estabelece. O juiz chancela isso em forma de sentença e o camarada já sai dali para cumprir a sentença, já sai condenado, embora com uma pena um pouco menor, mas exatamente para dar efetividade à justiça criminal. Consta que nos Estados Unidos, mais de 90% dos casos são resolvidos dessa forma. Provado, as provas são todas presentes, a autoria, circunstâncias, na audiência, na presença do juiz, do advogado, do promotor. Ali, se o réu aceita uma pena menor, aceita que as provas são corretas, são aquelas mesmas, ele aceita uma pena menor, já se encerra o processo ali. Eu penso que essa, quem sabe, seja a grande inovação que nós estamos procurando trazer no novo Código de Processo Penal. É claro que um outro aspecto interessante é a questão dos recursos, né? O atual Código de Processo Penal, o o advogado tem possibilidade de infindáveis recursos. E isso não pode ser. Infindáveis recursos contribuem não para a ampla defesa, mas para a impedir que a justiça se efetive. E nós temos que garantir recursos apenas no limite do exercício da defesa, mas que a justiça se realize. Não é? Ah, nós vamos caminhar bem nessa direção. E essa questão dos recursos é até bom.
Vai, só para entender melhor, deputado João Campos, o que vai acontecer com os recursos? Eles vão ser limitados? Quantos recursos poderão ser impetrados na justiça? Como é que vai funcionar exatamente?
Porque, veja você, o grande problema hoje do mecanismo dos recursos é que de uma instância da justiça para outra, você tem um ou dois recursos, dependendo da situação. Você tem um recurso no juiz de origem, que pode subir ou não sobe, e não subindo tem outro recurso. Nessa mudança de uma instância para outra, os recursos são muito limitados. O grande problema são os chamados embargos de declaração, que o bom advogado pode interpor embargos, aí não termina nunca. E um detalhe, porque é só para procrastinar, porque quem é estudioso do direito sabe que os embargos de declaração, esse tipo de recurso, não tem a finalidade de mudar a decisão. Ele é apenas para esclarecer alguma dúvida da decisão, da sentença, alguma obscuridade. E é esse recurso que não tem o condão de mudar a decisão que pode ser repetido de forma interminável. O ex-senador Luiz Estevão de Brasília, por exemplo, quando da prisão dele, ele já tinha 35 recursos. E, evidentemente, que a maioria era embargo de declaração. Então, nós vamos, basicamente, limitar os embargos de declaração. Isso não vai ter prejuízo para a defesa, até porque, como eu dizia, os embargos declaratórios não têm a finalidade de alterar a sentença, mas apenas de esclarecer alguma obscuridade.
O juiz dá uma sentença, o advogado entra com embargo em relação à sentença, aí o juiz esclarece o embargo, aí o advogado entra com embargo em relação à resposta do embargo.
Exatamente. E fica uma coisa interminável. Só para procrastinar. Nós temos que acabar com isso.
Agora, uma outra inovação que se pretende fazer é com relação à delação premiada. O que se pretende mudar na delação premiada, que atualmente é regulada pela lei que trata de organizações criminosas?
Veja, a delação premiada, tecnicamente chamada de colaboração premiada, é um instituto para a produção de provas em relação apenas e tão somente a organizações criminosas. Por isso que ela está numa lei especial. Alguns parlamentares defenderam que nós tínhamos que aproveitar a reforma do Código de Processo Penal, trazer esse instituto para o Código de Processo e aperfeiçoá-lo, fazer algumas correções daí por diante.
Tipo
mas
o quê?
Eu só vi isso entre as vistas.
Que correções seriam essas, deputado João Campos?
Alguns entendem que proibir que o colaborador, o delator, não pode estar preso, ele só pode fazer a colaboração se estiver solto.
Mas aí acaba o objetivo da colaboração premiada,
esse
não?
Seria um dos pontos. Mas veja, eu vi algumas entrevistas nesse sentido, salvo engano, até algum pronunciamento na tribuna, mas ninguém me apresentou algo escrito, concreto, que eu pudesse examinar. Todavia, de plano, eu disse, olha, eu sou contra que nós tratemos desse instituto do Código de Processo Penal, porque o Código de Processo Penal é uma lei geral, é para todo o processo, certo. E não para situações especiais, como é a colaboração premiada, que é só para os crimes de organização criminosa. Se querem aperfeiçoar esse instituto, que alterem a lei das organizações criminosas. E agora, em relação, por exemplo, a essa alteração que o colaborador só poder fazer, cumprir o seu papel se tiver solto, eu sou contra. Ora, o que importa é que o colaborador esteja tecnicamente assistido, preso ou solto. Em todas as colaborações que tem ocorrido no Brasil, o colaborador preso ou solto está assistido por advogado, e hoje nós já temos advogados especializados só em colaboração premiada. Eu não vejo que esse seja um ponto que tem que ser alterado. É estabelecer que a colaboração premiada tem que ter um certo controle judicial. Esse aspecto, quem sabe, possa significar algum aperfeiçoamento. Mas, ao contrário, esse é um instituto muito novo, Eu fui relator da Lei das Organizações Criminosas, portanto, eu fui relator da colaboração premiada. É um instituto que está dando certo. Eu não vejo essa necessidade de já alterarmos agora, ainda que fosse na linha do aperfeiçoamento. Acho que está muito cedo. Acho que nós precisamos experimentar mais esse instituto para identificarmos quais pontos que significariam um aperfeiçoamento, um avanço desse instituto chamado colaboração premiada.
Eu confesso que argumentos dos dois lados me sensibilizam, deputado João Campos, porque o que a gente viu aí, especialmente na Operação Lava Jato, é alguns colaboradores só colaborando efetivamente depois de passarem 1 ano e meio, 2 anos presos. Né? É o caso, por exemplo, do Marcelo Odebrecht, que só começou a colaborar depois de 1 ano e meio preso. Antes disso, não deu nenhuma sinalização de colaboração. Fico me perguntando se vai precisar fazer esse protocolo com todo mundo. O que me preocupa não é nem isso exatamente, é que depois de 1 ano e meio preso, aí o cidadão quer falar para ir para a prisão domiciliar, como foram todos os presos da Lava Jato, né? Hoje não tem ninguém na carceragem. Só que ele pode querer falar qualquer coisa, né? Inclusive aquilo que as autoridades querem ouvir, não necessariamente a persecução da verdade, porque o que se acusa muito, eu gostaria da opinião a respeito do senhor a respeito disso, é que há, por meio do instrumento da delação premiada, utilizada dessa forma, um direcionamento das investigações.
Veja você, a colaboração premiada é um mecanismo para a produção de provas. Então, somente, ela por si só não é prova. Então, se um determinado...
É o que diz a lei, né?
Exatamente. E se tiver alguma autoridade, quer seja um delegado de polícia, um membro do MP, conduzindo de forma diferente, está errado. Está errado. É preciso que as coisas aconteçam na forma da lei. Respeite o devido processo legal. Bom, então, se um cidadão, preso ou solto, mas em razão das vantagens que pode ter, por colaborar com a justiça produzindo provas, ele disser coisas que não têm a mínima consistência, que não estão corroboradas com provas, que não possibilita a polícia ir atrás de provas que não seriam alcançáveis e que corrobora com aquilo que ele terminou de declarar, isso não pode existir. Essa colaboração não pode ser homologada pela justiça. De outro lado, quem estava preso preventivamente e foi solto no instante posterior à colaboração, foi uma consequência da colaboração, porque a prisão não tinha como fundamento ele colaborar. Ele estava preso porque estavam presentes alguns dos pressupostos para a preventiva. Isso é que levou ele à prisão. No curso da prisão, ele resolveu colaborar, e a colaboração tem vantagens para ele, e uma das vantagens foi, por exemplo, a revogação da prisão preventiva. Eu repito, a motivação daquela preventiva não era forçá-lo a colaborar, ao contrário.
Agora, deputado João Campos, partindo para uma outra seara, a gente tem muitas reclamações, né? Reclamações que se converteram, inclusive, num elefante branco gigantesco que a Polícia Federal, os agentes da Polícia Federal volta e meia carregam nos seus protestos, que é em relação ao inquérito, que é chamado de um paquiderme enorme, né? O Código de Processo Penal atinge essa questão do enorme paquiderme que se tornou o inquérito policial?
É o seguinte, essa é uma crítica muito mais de natureza corporativa, de alguns setores do sistema. Eu pergunto, o que é que o inquérito policial tem de diferente do inquérito civil presidido pelo Ministério Público? Nenhuma diferença, a metodologia é a mesma, o procedimento é o mesmo, enfim. O que é que o inquérito policial tem de diferente do inquérito policial militar? Nada. O que é que o inquérito policial tem de diferente do inquérito civil que apura infração administrativa? Também nada. Por que que criticou o seu inquérito policial? Certamente por questões corporativas. O que é que nós estamos trazendo para o inquérito policial de inovação? A possibilidade de usar as novas tecnologias na área de TI, principalmente, o que também já é utilizado na área do processo. Está se acabando com aquele tanto de papel na justiça, processo digitalizado. Você não precisa mais expedir carta precatória, porque as comunicações entre as autoridades judiciárias ou policiais podem se dar usando a tecnologia que temos hoje de transmissão de dados, enfim, esse tipo de coisa. Agora, dando a possibilidade de em algumas circunstâncias, o relatório do policial ter boa-fé e suprir determinada providência, e dando um tratamento diferenciado aos prazos do inquérito policial. Diz, olha, o inquérito policial é imprestável porque tem que repetir tudo em juízo depois. Não, não tem que repetir tudo em juízo. Ah, você repete em juízo as provas repetíveis. As provas não repetíveis, elas não se repetem em juízo. E a maioria são provas que não são repetíveis. Todas as provas objetivas, todas as provas científicas, todas as provas periciais, não se repetem em juízo. Em juízo se repete as provas subjetivas. Quais são elas? A declaração da vítima, o interrogatório do acusado, o depoimento de testemunhas. E com um detalhe, se a polícia na investigação teve que ouvir 20 pessoas, no processo o advogado e o promotor vai ter que indicar dentre aquelas ou outras que eles a acusação e a defesa desejar em número muito limitado, bem aquém. Então, a tese de que o inquérito policial é imprestável e dificulta e contribui para a impunidade, infelizmente eu não posso absorver. Mas nós estamos dando um tratamento novo a essa questão de prazo e possibilitando a adoção do curso do inquérito e das novas tecnologias.
Se reduzindo a burocracia.
Para acabar com o papel.
Reduzindo a burocracia, em resumo. Né?
Exatamente.
Agora, deputado João Campos, o senhor falou aqui na importância de se combater a impunidade e também a importância de se combater a corrupção. Eu gostaria de saber do senhor, por que não anda aqui no Congresso Nacional esse pacote contra a corrupção da Lava Jato, que está parado no Congresso? Aquele conhecido como 10 medidas, né, que foram assim grande, que teve a assinatura de 2 milhões de brasileiros para o combate à corrupção. Por que não avança aqui no Congresso? Foi entregue em 2016, está no Senado, não é isso? Há quase um ano e até agora não há indicação nem de quem será o relator. Por que isso está parado?
Olha, o senhor tem ideia? Você, eu fiz parte da comissão especial da Câmara que tratou das 10 medidas. Eu fui um dos deputados, acho que 4 deputados, que subscreveram essa sugestão, essas sugestões do Ministério Público para poder transformar em projeto de lei. Foi eu, o deputado Mendes Tami, acho que o deputado Franceschini, mais um ou dois. Ao subscrever para transformar em projeto, não significava dizer que eu concordava com todas as 10 medidas. Eu concordava com algumas e discordava de outras. Por exemplo, a restrição ao habeas corpus é algo, do meu ponto de vista, inaceitável. Mas já tinha outras medidas que eu achava que era um avanço. Agora, são matérias muito técnicas, que a maioria da casa não assimila com facilidade, porque, repito, são matérias realmente muito técnicas, complexas, mas não é apenas esse ponto. É que também contraria, do meu ponto de vista, diversos interesses da própria casa. Não é? Você endurecer substancialmente a lei, enfrentamento à corrupção, certamente inquieta alguns agentes políticos, dentro da casa e fora da casa. E eu acho que não estou falando nenhuma novidade. Isso termina criando embaraços. Acho que essa pode ser também uma outra circunstância que tem dificultado o andamento regular desse projeto. Ele poderia, inclusive, não ser aprovado da forma como foi apresentado.
Uhum. Já foi até bastante mudado, né? Das 10 medidas.
E ampliadas, inclusive, foram aí na comissão especial. Não tinha nenhum problema, mas que se aprovasse, né? Olha, rejeita-se uma, aprova-se a outra, aperfeiçoa a outra, enfim. Ocorre que terminou não andando, está parado, e aí não evolui, a gente não avança.
Perfeito. Deputado João Campos, o tema não acabou, o que acabou foi o nosso tempo, então quero agradecê-lo muitíssimo mais uma vez. E continuar com o microfone aberto aqui para a gente voltar. Só uma rápida pergunta. Temos uma reunião de líder hoje à tarde, né, para definição das pautas de segurança pública que irão para o plenário. Qual a perspectiva do CPPI?
O CPP, eu e a consultoria da casa estamos trabalhando assim, de forma muito intensa, para a gente apresentar o relatório. Tentamos fazer isso no final de dezembro, não conseguimos, dado o volume de trabalho, e aqui acolá aparece uma situação nova, uma contribuição nova que a gente tem que considerar. Tentamos finalizar até dia 28, e é amanhã, não é? Mas mas estamos convencidos que até em razão de uma situação nova em relação ao capítulo chamado a colaboração jurídica internacional, é um capítulo novo, interessante, que chegaram várias novidades da semana passada através do Ministério da Justiça, nós não teremos como fechar esse relatório nesta semana.
Não, tranquilo.
Não quero dizer que fecharemos a semana que vem, mas há um esforço para que na semana que vem a gente feche pelo menos o texto básico e no momento posterior o relatório. O relatório é uma peça muito extensa, né? Mas se a gente, há um esforço para a gente apresentar semana que vem pelo menos o texto básico do meu substitutivo,
tá,
para dar possibilidade de a gente estabelecer o debate, votar, porque o nosso desejo é votar o novo Código de Processo na comissão e no plenário até julho.
Perfeito. Bom, eu comecei a entrevista dizendo que íamos aproveitar a sua presença, deputado, para repercutir a criação do Ministério da Segurança Pública, e a pergunta faltou. Uma rápida palavra sobre isso também.
Olha, eu sempre defendi a criação do Ministério da Segurança Pública, sempre fui a favor. Não entendo que ele é a solução para a criminalidade e a violência no país, mas é uma ferramenta muito importante. Você vai ter o governo federal assumindo responsabilidade e efetivamente sendo o indutor das políticas de segurança pública do Brasil. De tal forma que, tardiamente, está chegando o Ministério, mas tem meus aplausos.
A Polícia Federal deve ficar nesse Ministério, né?
Ah, sem dúvida. Todas as polícias, Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária, tem que ter um órgão ali que também verse sobre as polícias dos estados, sobre guardas municipais, para poder ser um órgão também de coordenação de todo o sistema de segurança pública do país, e como eu dizia, de indutor de polícia de segurança pública. Então, além das polícias da União, é preciso ter um órgão que verse sobre as polícias dos estados e os órgãos de segurança dos municípios, até para facilitar a integração, política de integração, de colaboração e outros instrumentos que são necessários.
Perfeito. Um grande abraço, deputado.
Muito obrigado.
Um ótimo dia.
Bom dia.